ar no Mundo da Bola, o mais tradicional programa esportivo do rádio brasileiro. No Mundo da Bola.
Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Muito boa noite, 6 horas no horário de Brasília. Está começando no Mundo da Bola, para todo o país, pela Rádio Nacional, com os trabalhos técnicos do Rui Franklin e do Roberto Barrucho, a produção executiva do Luiz Ferreira e o André Marques como editor-chefe. E a gente começa o programa com o...
O que vem por aí?
É a rodada 29 da Série A do Brasileirão e amanhã aqui na Rádio Nacional tem Bahia e Flamengo. A partir das 7 da noite a bola rola na Arena Fonte Nova, serviço especial da Rádio Nacional. Na sexta posição da tabela, o tricolor baiano sonha com vaga direta na Libertadores. É o que comenta o volante Caio Alexandre.
Ah, uma grande possibilidade. Acreditamos de fato que queremos essa vaga na Libertadores. Entregaremos o nosso melhor. Sabemos que tem, todos os jogos agora vão ser decisivos, principalmente na nossa casa, ao lado do nosso torcedor, que é fundamental. A gente sempre fala que é o nosso 12º jogador e temos correspondido na fonte nesse quesito. Então, todos do clube têm um só pensamento, chegar à Libertadores, como o professor sempre fala pra gente, que temos que botar o Bahia lá depois de 35 anos e fazer história nesse clube.
Bom, no Flamengo, o lateral Alexandro, ele não vai para o jogo, já que tem um desconforto na coxa direita, nada em termos de lesão, mas o Flamengo vai preservar o jogador. No entanto, o Alexandro garante que o rubro-negro carioca ainda acredita no título brasileiro.
Pô, eu acho que quem não acredita não é Flamengo, né? Vamos bem dizer assim. Nós jogamos todos os jogos para vencer, preparamos os jogos para poder, seja... contra quem for, vamos jogar para vencer, seja em casa ou seja fora. E podem ter a certeza que esse jogo não vai ser diferente. Vai ser um jogo difícil, obviamente, que o time do Bahia está fazendo um ótimo campeonato. Porém, sabemos a nossa força, sabemos a nossa ambição e provavelmente vamos entrar em campo para vencer.
Luciana Zogaib está comigo até as 6h30 da noite. Lu, expectativa para esse Bahia e Flamengo amanhã? O Flamengo ainda tem chance de ser campeão? Boa noite.
Boa noite, André. Boa noite a todos os ouvintes aqui no Mundo da Bola. Pois é, a chance matemática ainda existe, né? Existe lá um pequeno percentual. O Flamengo está muito distante, né? São 9 pontos que separam aí do líder. Tudo bem que tem um jogo a menos, mas considerar que ganha esse jogo, ainda assim são 6 pontos de distância, né? Então, vai depender muito aí do tropeço daqueles que estão na frente. Mas, para além disso, né, eu acho que o Flamengo precisa terminar o campeonato de maneira digna e estar ali entre os 4 primeiros para garantir a classificação para Libertadores, né? Acho que nesse momento o Flamengo tem que pensar nisso. É um confronto direto em relação a essa briga por essa vaga direta na Libertadores. O Bahia, do técnico que ainda não venceu, né, a equipe rubro-negra. O
Rogério só perde pro Flamengo.
Vai ter mais uma chance aí de enfrentar o Flamengo e sair vitorioso, né? Tem a questão de jogar em casa, né, com o Bahia vencendo muito forte na Arena Fonte Nova, mas o Flamengo recentemente venceu eles lá também pela Copa do Brasil. Então, assim, é um duelo realmente direto nessa briga e a gente vai saber agora, né, com o Flamengo, com um técnico novo, qual é realmente a do Flamengo nesse Campeonato Brasileiro, né?
E por falar em Flamengo, nesse momento, decisão do terceiro lugar do torneio de abertura do NBB, lá no ginásio Nilson Nelson, em Brasília, o Flamengo está vencendo sendo Brasília por 34-32, faltando 4 minutos e 40 para o final do segundo período. Às 8 da noite, tem Vasco e Minas, decisão desse torneio de abertura lá no ginásio Nilson Nelson, em Brasília. Mais cedo, o Botafogo venceu o Caxias e ficou na 5ª colocação. Bom, outro jogaço de amanhã, Corinthians e Internacional. E a Mariana Santos está chegando. Boa noite, Mari.
Boa noite, André. Tudo bem? Corinthians entra em campo amanhã, no sábado, na Neoquímica Arena contra o Internacional em mais um jogo considerado decisivo para o time corintiano. Isso porque os 3 pontos são essenciais amanhã, já que o time do Parque São Jorge briga contra a zona de rebaixamento e já viu nesta rodada 2 adversários diretos vencerem suas partidas. O Criciúma venceu e o Fluminense também, então times que acabaram ficando aí um pouco mais distantes do Corinthians. O Fluminense, que estava abaixo do timão na zona do rebaixamento, pode ser o ultrapassado, claro, pelo time alvinegro em caso de vitória contra o Internacional. Então o Corinthians considera esse jogo essencial na caminhada contra o Z4. Claro, o Internacional vem de embalado, não perde algumas partidas, está jogando muito bem nas mãos do Roger Machado, né, treinador que entrou para o final deste ano. O Corinthians, com Ramon Dias, vai tentar vencer mais uma vez o Internacional dentro da Neoquímica Arena e para isso vai colocar o que tem de melhor em campo. Timão deve entrar com o seu time titular, né, Hugo Souza no gol, jogadores como Garro, por exemplo, e José Martínez devem jogar, e o ataque deve ser formado por Yuri Alberto. Resta saber quem será a dupla de Yuri no ataque, né, já que quem sabe Memphis Depay pode aí entrar como titular, ou Héctor Hernández, né, jogador que jogou na Copa do Brasil contra o Flamengo. Então Ramon Dias também tem essas dúvidas, já que Angel Romero, que é o titular da posição, está suspenso. Corinthians também não contará com André Ramalho e nem com Fagner, jogadores que foram expulsos contra o São Paulo na última rodada e vão desfalcar o Timão nesse jogo. Jogo decisivo e muito importante pro Corinthians, todos os ingressos já vendidos, né, o Corinthians anunciou que antes mesmo da venda aberta para todo mundo, os sócios já tinham reservados todos os ingressos. Então, mais uma vez, mais um jogo de Brasileirão com o estádio cheio amanhã, porque o Corinthians sabe que necessita dessa vitória, principalmente, né, já que viu adversários diretos aí vencerem na rodada.
Com certeza, é muito importante a vitória pro Corinthians. Luciana, essas vitórias do Fluminense e também do Criciúma pressionam muito o Timão, né?
Com certeza, né? Bota aí a necessidade, né, como bem destacou aí a Mari, de vencer, porque na briga direta ali os adversários pontuaram. E o jogo em casa, né? Desses que restam agora, todos esses em casa são fundamentais aí pro Corinthians aproveitar aí o apoio da sua torcida. Agora, não vai ser um jogo fácil, visto que o Internacional vem numa campanha de recuperação muito boa. O Inter também tem jogos a menos ainda. Tem, aliás, o confronto contra o Flamengo já tem data marcada, né? Vai ser no dia 30, o confronto que está atrasado aí da 17ª rodada. Então, assim, é uma preocupação para o Corinthians, que precisa realmente vencer. Está nas semifinais das duas Copas, mas o torcedor não quer saber disso, não. Quer saber de se manter na Série A aí do Brasileirão.
Com certeza. E outro gaúcho que entra em campo, o Grêmio, né? Só que joga hoje contra o Fortaleza na Arena do Grêmio em Porto Alegre, às 21h30. E o Kannemann destaca a necessidade de vencer dentro de casa se quiser escapar desse possível rebaixamento.
Ah, conseguimos um ponto muito importante para nosso momento. Este ano foi bastante duro, assim que nada, continuamos com essa vontade, com essas ganas, e precisamos do torcedor na arena para nos ajudar aún mais. São 11, 12 jogos que precisamos ir com tudo. E mais que nada, a maior vontade possível e o máximo para deixar os 3 pontos aqui em casa.
Bom, no lado do Fortaleza, o atacante Breno Lopes garante que coisas boas vão acontecer com o Leão nessa reta final de temporada.
Acho que a gente está fazendo uma boa temporada, né? Se você for olhar o Campeonato Brasileiro, um campeonato muito equilibrado, né? Equipes com camisa aí estão na parte de baixo, uma parte incômoda, e a gente já conseguiu garantir mais um ano na Série A, né? Então isso nos dá tranquilidade para daqui para frente a gente jogar mais tranquilo, juntamente com o nosso torcedor. Então acho que a gente tem muita coisa para crescer ainda, muito trabalho pela frente. Eu tenho certeza que até o final da temporada a gente vai colher grandes frutos, porque no dia a dia a gente se força muito, a gente está muito focado. Então tenho certeza que até o final da temporada aí a gente vai colher grandes frutos, porque a gente está trabalhando empenhado para isso, né? Pensando sempre no próximo jogo, que sempre para nós é o mais importante.
Luciano, o Fortaleza fora de casa não tem jogado bem, mas o Grêmio oscila muito, inclusive na própria arena, né?
Pois é, e assim, né, o Fortaleza é um postulante ao título, né, o Fortaleza tá próximo ali, são só 2 pontos que separam o Fortaleza do líder Botafogo, mas eu acho que falta pro Fortaleza até esse discurso de quem tá em busca, né, do título, não só o discurso, como também as exibições, né, o Fortaleza recentemente, quando enfrentou o Botafogo em casa aqui, na casa do Botafogo, tinha a possibilidade ali de assumir a liderança da competição e acabou jogando de uma forma que não mostrou que está realmente brigando pelo título, né? Eu acho que o Fortaleza está satisfeito, será que pela excelente campanha, é terceiro colocado, está garantido, né? Como disse agora, né, o jogador, estamos garantidos para o próximo ano. Acho que dá para pensar em coisas maiores do que somente se manter na primeira divisão, né?
É verdade. Ainda na briga pelo título, também o Palmeiras encara o Bragantino amanhã em Bragança Paulista, hein, Mariana Santos?
O Palmeiras é outro clube paulista que entra em campo amanhã, tem um duelo aí diante do Red Bull Bragantino e o Palmeiras segue de olho nessa liderança do Campeonato Brasileiro. Com um pontinho atrás do Botafogo, o Palmeiras sabe que qualquer deslize do time alvinegro carioca, o Palmeiras pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro, então esse é o foco maior do ano. Com apenas o Brasileirão para disputar, o time de Abel Ferreira está totalmente focado no Campeonato Brasileiro e quem sabe conquistar mais um título consecutivo. Palmeiras enfrenta o Red Bull Bragantino e vai a campo com o que tem de melhor, né, com jogadores como Veiga, por exemplo, e Estevão, que tem sido decisivos nos últimos jogos. Inclusive o Dudu, que foi muito bem decisivo na última partida, quem sabe pode pintar aí também nesse time de Abel Ferreira. O Palmeiras sabe que qualquer tropeço do Botafogo, o Palmeiras assume a liderança, então o Botafogo tem que tomar cuidado também nessa rodada, porque o time alviverde tá querendo mais um título, né? A gente lembra do ano passado que o Palmeiras estava atrás do Botafogo durante boa parte do campeonato, e aí num deslize do Botafogo, né, muitos jogos que o time alvinegro acabou perdendo, o Palmeiras se consagrou campeão brasileiro. Então essa é a sina desse ano também, perseguir o Botafogo até o fim e quem sabe conquistar mais um título.
O Palmeiras está muito vivo, né? Encara um Bragantino que luta para não cair, essa que é a verdade, Luciana.
Pois é um Bragantino que ano passado, né, disputou até nesse momento, estava até ali, né, disputando o título e agora está nessa situação. É aquilo, né, o ano passado, nessa mesma rodada, né, na 28ª rodada para a 29ª, o Botafogo empatou na 28ª e não mais venceu até o fim do campeonato. Isso se repetir novamente esse ano, Palmeiras está ali na cola só esperando, está focado só no Brasileirão, o Botafogo tem aí a Libertadores pela frente com uma boa perspectiva, né, também de conquista, então tem que ficar ligado aí o Alvinegro para não pipocar de novo, né?
É verdade, são 6:12.
Momento estádio.
Com Luiz Ferreira e Wagner Gomes.
Na disputa do Sul-Americano de Esportes Aquáticos na cidade de Cali, na Colômbia, a seleção brasileira de natação somou 56 medalhas, 25 de ouro, 18 de prata e 13 de bronze, sagrando-se campeã da competição. O melhor índice técnico masculino ficou também com o Brasil, através do nadador Stepan Steverink. Na prova de 400 metros livre, ele venceu a prova com tempo de 3 minutos, 51 segundos e 70 centésimos. A competição continua até dia 7, segunda-feira, com provas de águas abertas e polo aquático.
E Beatriz Haddad Maia está eliminada do torneio de duplas do WTA de Pequim. Jogando ao lado da alemã Laura Siegmund, a tenista brasileira foi derrotada pelas italianas Sara Errani e Jasmine Paolini nas quartas de final do torneio. A derrota veio pelo placar de 2-7-1, com parciais de 7-5, 6-4 e 10-8 em 1 hora e 48 minutos de partida.
Na decisão do Campeonato Sul-Americano de Basquete em Cadeira de Rodas, feminino, o Brasil perdeu para a Argentina por 57 a 36, ficando com a medalha de prata. Com o resultado, ficam classificadas as seleções do Brasil e Argentina para a Copa América da modalidade no ano que vem. Ainda não foram definidas as datas e nem o local.
E fim da linha para Hugo Calderano no Grand Smash da China, um dos eventos mais importantes do circuito mundial de tênis de mesa. O mesatenista brasileiro, número 3 do ranking mundial, caiu nas quartas de final do torneio diante do chinês Ma Long, número 6 do ranking mundial. A derrota veio pelo placar de 4-7-0, com parciais de 11-7, 11-4, 11-7 e 11-7.
Bom, e agora o São Paulo só tem o Campeonato Brasileiro para disputar, né? Já foi eliminado na Copa do Brasil e na Libertadores. Amanhã encara o Cuiabá na Arena Pantanal, Mariana Santos.
Depois de vencer o Corinthians na última rodada pelo Campeonato Brasileiro, São Paulo viajou até Mato Grosso para enfrentar o Cuiabá. O time comandado por Luiz Ubeldia agora foca no Campeonato Brasileiro, sem mais chances de títulos, né? É verdade, porque Botafogo, Palmeiras estão muito à frente, mas o São Paulo sabe que ficar entre os quatro primeiros garante uma vaga direta na Libertadores. Então essa é a novo objetivo do São Paulo no ano, né? Depois de ficar fora da Libertadores e também da Copa do Brasil, resta o Brasileirão pro São Paulo focar, e Luiz Ubeldia deve usar o seu time titular contra o Cuiabá, né? Lucas, Calleri, Luciano, todos confirmados aí nessa partida. E o São Paulo tem um desafio difícil, né? Já que o Cuiabá está numa situação muito ingrata no campeonato, é o vice-lanterna e vai querer, sobretudo, vencer em casa, né? Para tentar sair dessa zona amarga. O Cuiabá ainda está muito longe de sair da zona do rebaixamento, mas o Campeonato Brasileiro é muito intenso, né? Então, todo jogo é muito difícil e o São Paulo sabe disso. São Paulo que, depois da vitória contra o Corinthians, né? Teve uma onda muito boa ali de otimismo, porque tinha sido eliminado pelo Botafogo, tinha sofrido muito, né? Principalmente por ter sido em casa no Morumbis. Então, São Paulo que mandou o jogo contra o Corinthians em Brasília, agora vai visitar o Cuiabá nessa partida do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão em situação oposta, sim, no campeonato, como a gente já citou. São Paulo é favorito para a partida, mas mesmo assim não podemos negar que o Cuiabá dentro da sua casa é muito forte, né? Então, São Paulo precisa tomar cuidado aí. E Lúcio Beldia fazer o São Paulo apresentar um futebol meio melhor do que tem apresentado, né? Depois das eliminações, nas duas Copas, o São Paulo foi muito criticado, né? Devido ao futebol que apresentou. E no próprio clássico contra o Corinthians, por ter dois jogadores a mais, São Paulo acabou conseguindo sofrer um gol do Corinthians, né? Isso foi muito criticado pós-jogo. Então, Lúcio Beldia aí também tem que dar um pouquinho mais de atenção na defesa, né? Para que não sofra o mesmo contra o Cuiabá.
O São Paulo, ele tá numa condição boa no Campeonato Brasileiro, né, Luciano?
Pois é, agora resta saber como que vai se apresentar, né, depois da eliminação, que sem dúvida foi bastante sentida aí pela equipe do São Paulo, né? Então, isso tem aquele famoso aspecto anímico, né? Vamos ver como é que os jogadores vão se comportar aí para esse duelo, né? Como é que vai dar a volta por cima e seguir firme aí na disputa do brasileiro.
Bom, e hoje tem Série B do Campeonato Brasileiro na tela da TV Brasil logo mais, e tem outros jogos também importantes pela competição. E a Raquel Mota tá chegando. E aí, Raquel, boa noite.
Fala, André. Fala, galera que nos acompanha em mais um No Mundo da Bola na Rádio Nacional. E se eu, Raquel Mota, estou por aqui, você já sabe, só pode ser Série B. E vamos lá. Hoje temos um jogaço pela Série B. A partir das 19 horas, América Mineiro e Curitiba estão lá, batalhando, tentando chegar no G4, ou pelo menos diminuir a distância ali do pontos para alcançar aquele lugar tão desejado. A área que define quem sobe para a elite do futebol brasileiro. E aí o América Mineiro é o que está ali mais próximo, na sétima posição com 44 pontos, enquanto a equipe do Curitiba está em nono com 41 pontos. Só para vocês terem uma ideia, hoje o G4 está composto pelo Novo Horizontino, líder da Série B com 54 pontos, seguido de Santos com 53, Sport com 47 e fechando o G4, o Mirassol também com 47 pontos. E aí eu destaco duas partidas desse final de semana. Por quê? Porque são partidas que você assistirá na TV Brasil. Avaí e Brusque. Esse aí é um encontro clássico de equipes do sul do nosso Brasil. O jogo será hoje, na Ressacada. O Avaí do técnico Enderson Moreira está a 6 pontos do G4, está com 41 pontos hoje. Em vez de um empate, sem gols com o Guarani, o lanterna da equipe. A equipe que mais ficou tempos lá na última colocação, lá no Z4. E que já pode dar adeus e quem sabe ser rebaixado e cumprimentar a galera da Série C. Já o Brusque do técnico Marcelo Cabo está na 18ª posição com 29 pontos. Mas vem de uma derrota para o Ceará por 1-0 e isso não foi nada legal, já que o Brusque está tentando se livrar do Z4, mas não consegue. Está lá na 18ª posição e hoje vai tentar mudar um pouquinho essa história aí para ver se arranca uma vitória do Avaí jogando em casa, mas a parada é muito difícil. Amanhã temos outra partidaça da nossa querida Série B, mas aí a parada é diferente. Ponte Preta e Botafogo de Ribeirão Preto estão ali na luta para ficar bem longe do Z4. A Macaca está com 32 pontos na 15ª posição, apenas 2 pontos longe do Z4. Só que ela vem de uma derrota para o Novo Horizontino por 2-1. Novo Horizontino, que você está ligado, é o líder da Série B nesta rodada, neste momento. E aí a Ponte Preta acabou, digamos, se distanciando ali do grupo da Meiuca, ficando longe do G4 e se aproximando daquela área que ninguém quer chegar. A zona do rebaixamento, o famoso Z4, sentindo aquele cheirinho da Série C no cangote. E o Botafogo de Ribeirão Preto está na mesma situação, só que em 16º, com os mesmos 32 pontos. Só que o saldo de gols dessa equipe aí não tá bem, e aí tá bem pior que a Ponte Preta, o que faz com que eles fiquem na 16ª posição. O Botafogo de Ribeirão Preto não vence há 4 rodadas e vende um empate com o Vila Nova por 1-1. E aí, será que o Botafogo consegue virar o jogo, consegue se afastar do Z4 e conseguir respirar nessas últimas rodadas da Série B? Forte abraço, galera! Até!
Valeu, Raquel Mota, que estará hoje nos comentários junto com a Luciana Zogaib, que narra o jogo Brusque e Avaí. Avaí e Brusque, na verdade, né? Ou é Brusque e Avaí?
Avaí e Brusque.
Avaí e Brusque, jogo ressacada. Na ressacada. E a expectativa, Luciana?
Pois é, a expectativa não é muito grande, vou ser bem sincera pra ti. Afinal de contas, são os dois times com o pior ataque, né, da competição. 20 gols marcados e 23 gols marcados pela outra equipe, enfim. A esperança é que a gente possa dar onda, né? E não fique naquele 0-0 amargo. Mas, de fato, assim, o Brusque precisando sair da zona de rebaixamento e o Avaí tentando encostar um pouco mais lá em cima. Mas as chances do Avaí são bem pequenas para conseguir esse acesso. Então, assim, a expectativa não é de um grande jogo, mas um jogo que é importantíssimo para as duas equipes.
É, ontem tivemos um ótimo jogo, a vitória do Operário 3-2 sobre a Chapecoense. 2 gols já no acréscimo, né? Nos acréscimos da arbitragem, a Chape empatou e na sequência, logo 2 minutos depois, ou menos que isso, já saiu o gol da revirada do Operário. Um grande jogo pela Série B do Brasileiro. São 6h21, é hora do futebol feminino.
Copa delas.
Quem chega para destacar o futebol feminino é o Luiz Ferreira. Fala, Luiz.
Olha, André Marques, nessa Copa delas a gente destaca a convocação da Seleção Brasileira Feminina. O técnico Arthur Elias anunciou hoje a lista de 26 jogadoras convocadas para as duas partidas contra a Colômbia. Nessa data FIFA de outubro, as duas partidas vão ser realizadas no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, no Espírito Santo. Esses são os primeiros jogos da equipe depois da conquista da medalha de prata nos Jogos Olímpicos de Paris. Então, vamos à lista. Goleiras: Lorena do Grêmio, Natasha do Palmeiras e Tainá do América Mineiro. Defensoras: Tarciane do Houston Dash dos Estados Unidos, Lauren do Atlético de Madrid da Espanha, Vitória Calhau do Cruzeiro, Isarraz do Internacional, Kaká do São Paulo, Yasmin do Corinthians, Bia Menezes do São Paulo, Fê Palermo do Palmeiras e Camilinha do São Paulo. Meio campistas: Duda Sampaio do Corinthians, Laís Estevam do Palmeiras, Angelina do Orlando Pride dos Estados Unidos e Vitória Yaya do Corinthians. Atacantes: Ludmilla do Chicago Red Star dos Estados Unidos, Adriana do Orlando Pride dos Estados Unidos, Gabi Portillo do Corinthians, Priscila do América do México, Micaele da Ferroviária, Caroline do North Carolina Courage dos Estados Unidos, Dudinha do São Paulo, Amanda Gutierrez do Palmeiras, Vicky Albuquerque do Corinthians e Giovanna Queiroz do Atlético de Madrid da Espanha. O técnico Arthur Elias, durante a entrevista coletiva concedida lá no Espírito Santo, falou sobre o adversário da seleção feminina, a Colômbia, e também falou sobre essa renovação que ele está colocando na seleção feminina. Vamos ouvir.
Pelo nosso histórico recente na França, a Colômbia proporciona um outro tipo de desafio, de confronto, né? Então, achei interessante. É claro que nem sempre a gente vai conseguir ter exatamente, né, o adversário que a gente quer em relação aos estímulos táticos, mas quando você leva o nível, pega sempre seleções fortes, é sempre muito produtivo para a seleção brasileira se preparar para todos os desafios e principalmente buscar a nossa evolução. Eu gosto muito desse desafio da gente conseguir jogar com uma seleção que vem já com uma base pronta, né? A gente enfrentou a Colômbia com menos qualidade no sentido de algumas jogadoras estarem desfalcadas, a seleção colombiana está desfalcada, não sei exatamente a convocação, mas acredito que vai vir com força máxima e eu acho que vai ser uma grande experiência para esse grupo que vocês viram que metade da convocação participou das Olimpíadas, então já tem essa bagagem recente desse processo conosco, um processo vitorioso, e também a outra metade da convocação poder se inserir no nosso ambiente e ter um confronto que vai nos dificultar, mas também vai nos criar essa oportunidade de evoluir e de fazer 2 grandes jogos aqui no Espírito Santo.
Esse aí é o técnico Arthur Elias. A gente lembra que a seleção feminina enfrenta a Colômbia nos dias 26 e 29 de outubro. E eu gostaria muito, André Marques, de saber da nossa Luciana Zogaibe. Gostou ou não gostou dessa lista, hein?
E aí, Luciana Zogaibe? Valeu, Luiz.
Aquele abraço aí pro Luiz Ferreira. Gostei sim. Eu acho que o Arthur tá, como ele mesmo disse, né, na convocação, olhando para frente. Ele valorizou também a questão da minutagem das jogadoras, né, que estão, que depois dos Jogos Olímpicos, né, estiveram aí jogando. Olhou, né, pro Campeonato Brasileiro, jogadoras do São Paulo, do Corinthians, enfim. E se a gente for olhar dessa convocação também, muitas atletas, né, que atuam aqui no nosso futebol brasileiro, né, no nosso Campeonato Brasileiro, isso também é bem legal. São 18 jogadoras atuando no Brasil. Enfim, a gente acreditar, ele falou, vão ter só duas convocações esse ano, essa e mais uma ano que vem, aí vão ter três convocações para ele ir formando essa equipe em busca do nosso título mundial, né, da nossa primeira estrela.
É verdade, tomara que venha. E o River Plate driblou o estatuto da AFA, né, que é a Associação de Futebol da Argentina, para obter investimento externo. O clube argentino entrou na Bolsa de Valores com abertura para o mercado de ações. Esse movimento foge da disputa no país sobre as SADs, que por lá são as Sociedades Anônimas Desportivas. Comparando aqui com o futebol brasileiro, as SAFs. Aberto para investidores, esse é o cenário do River Plate a partir dessa quinta-feira, com a criação do Clube River Plate Financial Trust, que coloca o clube na Bolsa de Valores da Argentina. Agora, qualquer cidadão ou empresa com 12 mil pesos, mais ou menos R$67,40 na cotação atual, pode, através de um corretor da Bolsa de Valores, investir no River. O movimento não transforma os milionários, né, o apelido do River Plate, em uma SAD, Sociedade Anônima Desportiva, modelo proibido pela Associação de Futebol da Argentina. O River pretende obter US$20 milhões e todo esse dinheiro seria usado na infraestrutura do clube. Além de continuar a reforma do Monumental, o time de Núñez também planeja obras para os estádios das categorias de base, um ginásio poliesportivo e também a universidade do clube, o Instituto River Plate. Os clubes da Argentina querem mais grana, né? O governo proíbe as SAFs, então eles estão dando um jeito de outras maneiras, né?
Pois é, todo mundo buscando, né, investidores, investimentos, e a Argentina, né, vem passando também por problemas complicados, né? Então acho que é uma saída, assim, porque se a gente for olhar um pouquinho para trás, né, e olhar a Libertadores, os clubes brasileiros vêm dominando e obviamente que os argentinos não querem, né, ficar para trás.
Uma última notícia, o lateral esquerdo Alex Telles do Botafogo foi convocado para a seleção nos jogos contra o Chile na quinta-feira, dia 10, e o Peru no dia 15, pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. Ele foi chamado para o lugar do Guilherme Arana, cortado. O Atlético Mineiro informou que o jogador realizou exames de imagem nessa sexta que confirmaram uma lesão muscular na coxa esquerda. Luciana Zogaibe, valeu, um abraço.
Valeu, André, valeu.
Até a próxima. E a gente fecha o programa No Mundo da Bola com o gol nacional, o gol de ontem da vitória do Fluminense sobre o Cruzeiro. Valeu, galera, um abraço, bom fim de semana.
O gol nacional.
A bola vem ali pro Quero. Quero domina cara a cara com o inimigo. William tá na dele. Quero foi pra mim. Furo ganhou moral. Vai pra ali no fundo. A bola é boa. Cruzou pra dentro. Passou por todo mundo. Ficou pro Arias. A bola ficou pro Ganso. Parou de costas pra zaga. Tá fechado o boteco. Ele encosta de primeira. Botou de novo. Tentou pro Arias. Vai pintar o gol. Bateu. Golaço! Soltou a R15 no cantinho do Cássio, que se esticou todo, mas não pegou. Beleza, fusão. Caprichosamente a miniatura. Ainda beijou a trave pra morrer no fundo do barbante. Tem rede balançando no maraca, galera do meu. 9 minutos, cara, do segundo tempo de jogo. Explode a massa tricolor em todo o Brasil. Sai do chão, galera do Fusão. Gol colombiano no Maracanã. Sempre ele, John Arias. 21 nas costas. Bota a bola do barbante. Tira o zero do placar e faz esse maraca tremer na Rádio do Brasil.
Rádio Nacional.
Fusão 1, Cruzeiro 0.